Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @Theo Hayashi e @DunamisMovement.
E aí, Theo, a gente estava aqui fazendo a live do The Sand e a galera já está animada, a galera está aqui mandando já alguns testemunhos, pessoas que foram curadas, pessoas que foram tocadas, pessoas que entregaram suas vidas e agora estão acompanhando o The Sand e as ações. E o mais incrível, Theo, pessoas que foram despertadas novamente para fazer missões. Isso é muito incrível, cara.
Pô, que incrível. Não, realmente foi um dia muito especial, né? A gente teve muita gente conectada com a transmissão. Eu acho que a gente viu muito fruto. A gente está até chegando, até agora o pessoal está enviando muitos testemunhos. O pessoal está enviando desde testemunhos assim. Na verdade, assim, tudo que Deus faz é incrível, né? Tudo que Deus faz é demais. Só que, assim, tem uns testemunhos que são, assim, bizarros, de surdo ouvindo.
Uau!
Eu recebi um outro testemunho ontem de uma menina que impôs as mãos sobre o marido e... Não, sobre o pai e o ouvido dele abriu na hora.
Uau!
Pô, na hora da transmissão. A gente estava ministrando cura, ela botou a mão, e daí o pai dela teve o ouvido aberto na hora.
Uau.
E tem gente que está falando sobre, na hora, sentiu um calor no peito, uma mulher que tinha um nódulo no seio, depois foi examinar, depois sumiu o nódulo. Testemunhos de curas, assim, dos mais bizarros. E, obviamente, a gente fica feliz, mais do que tudo, com as salvações, né?
Yes, não, a gente tem números incríveis de salvações, e eu quero só ler um testemunho aqui, que foi na mesma pegada que você falou. A menina orou pela tia dela, pela mãe dela, que era cega dos dois olhos, ela impôs as mãos sobre os olhos e ela voltou a enxergar. Tem vídeo dessa senhora voltando a enxergar, é incrível, cara, as suas sendo transformadas, e aí ela continua assistindo The Sand. Então, assim, tem muitos testemunhos. Se você quiser, eu posso ler outros aqui. Tem muitos testemunhos incríveis, cara. Ó, salvações. Você estava falando do número de salvações. A gente teve mais de 6.500 salvações durante a transmissão, né?
Porque isso também, né, namorada? Assim, os que falaram que eu estou fazendo essa oração pela primeira vez, né? A gente não está contando aí também as pessoas que vieram, voltaram para Jesus. Tem muita gente que estava desviada, que voltou para Jesus, mas isso aí são as pessoas que puseram lá, olha, eu quero ter um compromisso com Jesus, e a gente conseguiu cadastrar essas pessoas, contabilizar essas pessoas, sem contar muitas outras pessoas que talvez até fizeram essa oração, mas não puseram aí no comentário para a gente saber.
Cara, muito bom. A galera fez algumas perguntas aqui, eu anotei. Uma delas era, o que você sentiu no espírito durante esse The Sand online? O que você sentiu até de diferente com o The Sand que a gente fez nos estádios e nesse The Sand online? O que você sentiu que destravou nas pessoas?
Cara, eu acho assim, no estádio é uma coisa muito assim, palpável, né? Você tá lá fisicamente num lugar, você sente realmente o calor da multidão, você sente o som vindo de uma maneira diferente. Eu acho que sim, tem diferença. Não tem diferença. Não tem como falar que não tem uma diferença. Mas uma das coisas que eu senti, que eu não sentia no estádio, é que no estádio você consegue ver Deus se mover. É uma coisa assim que você começa a ver, uau, as pessoas estão sentindo Deus agora. E aquilo lá alimenta aquilo que você está sendo liderado a fazer. Agora, quando você está lá na transmissão, você está olhando para a tela, uma câmera, que nem eu tô olhando agora, e a pessoa pergunta, como é que você sabia que tava acontecendo? Porque tinha um monitor bem embaixo da câmera, né? E tá, a câmera tá aqui, eu tô enxergando o que tá acontecendo. E você começa a escutar, e o pessoal falando pra gente, olha, tá chegando testemunhos daquilo que Deus tá fazendo. Quando você começa a entender, assim, a dimensão de Deus, que, cara, ele não está preso a um espaço e a um tempo. Entendeu?
É
uma coisa assim que você começa a falar assim, cara, como? No meio da transmissão, Eu recebia mensagens e testemunhos na Argentina, no Chile. Uau. Pessoas falando, oh, eu tô aqui na África, tô vendo o que Deus está fazendo. A galera do Iris, a gente estava levantando a oferta, ainda estamos levantando a oferta para enviar alimentos. Nós já fechamos containers de alimentos que vão sair do Brasil diretamente para lá.
Glória
e também
a Deus.
As máquinas de áudio, porque assim, a galera falou assim, mas como é que vocês vão mandar o áudio para lá? É um chip? É um tipo aquele chip que você bota no celular?
Uhum.
Na verdade, não, cara. Que tem lugares que eles estão no norte de Moçambique que literalmente não tem energia. É no meio do mato, mato mesmo.
Uau.
E a única maneira dos caras escutar o evangelho tem que ser uma máquina que abastecida por energia solar. Então,
nossa,
eles fizeram uma máquina na China que recebe a luz solar e quando tem energia, você aperta o play e ela conta a Bíblia, ela narra a Bíblia na língua deles. Eles falam português, né? Moçambique fala português porque foi uma colônia portuguesa no passado, mas eles também têm os outros dialetos deles tribais. E a Heidi Baker, ela sempre falava assim, ela me lembra sempre nas conversas, falou assim, hotel, uma coisa é você escutar a Bíblia, vamos supor, se você fala espanhol, você escuta a Bíblia em espanhol, você escuta a Bíblia em francês. Só que se você tem a língua mãe tua é português e você escuta em português, faz algo no teu espírito. E a mesma coisa acontece com eles. Então ela falou assim, olha, é importante a gente gravar Bíblia. Ele já tem toda uma agência missionária que faz isso. Eles gravam Bíblia em áudio na língua nativa tribal de diversas tribos que tem lá na África. Então
glória
a gente botou
a
essa narração junto com português nessa máquina. E essa máquina ela é produzida, se não me engano, na Coreia ou na China. E também a gente já enviou os pedidos de acordo com as ofertas que foram entrando. E elas serão enviadas para lá. A comida deve chegar antes, mas as Bíblias também vão estar chegando. E também tem que pontuar aqui uma parceria incrível que a gente fez com os nossos irmãos na Sociedade Bíblica Brasileira, a SBB.
Yes.
A SBB foi parceira demais, foi desde sempre já, o compromisso que eles têm com a leitura bíblica de uma geração. Eu lembro que tive uma reunião com eles, cara, e eles falaram, Theo, a minha preocupação, os diretores da SBB, foi uma coisa assim que Deus, o Espírito Santo trouxe muita convicção, porque é uma baita estrutura. A SBB tem uma baita estrutura, tem a imprensa, a gráfica deles, enfim, cara, é uma coisa incrível. E eles falaram, o nosso clamor não é, a nossa missão não é fazer dinheiro. A gente não está nem aí para lucrar. O que a gente quer é ter um país, uma geração, nação, lendo a Bíblia. E
É
eles
isso,
falaram, a gente
glória a
quer
Deus.
entrar com Dunamis para vocês ajudarem a gente a fazer os jovens lerem a Bíblia. E quando a gente lançou esse desafio através do The Sand, a ativar jovens a lerem a Bíblia, e agora com a Heidi Baker lá em Moçambique, cara, eles muito rápido, a prontidão, coração disposto, vamos estar juntos para isso. Então, você sentir sabe, a efetividade da internet em conseguir mobilizar uma galera para uma causa foi incrível. Isso foi diferente do que a gente experimentou no estádio. Eu diria,
glória a Deus.
Você vê assim, cara, o espírito se movendo pela tecnologia. Foi uma coisa muito que me trouxe até perguntas. Cara, será que a gente não, com esse Covid-19, a gente não está descobrindo novas maneiras de cumprimos a
Yes, é
descrição?
verdade. Theo, e vale lembrar também, só lembrando para todo mundo que está aqui nessa live, que você ainda pode doar. As doações ainda estão acontecendo. Você pode doar ou pelo nosso aplicativo do The Sand. Então, se você não baixou esse aplicativo, baixe, porque lá tem as ações e também a oportunidade de você doar. Ou então pelo site, que é o thesand.org.br. Descend.org.br. Então você também pode doar. E uma coisa que eu acho incrível é no Descend, cara, a gente aponta tudo para missões, para o ID, em todas as maneiras. Então tem muita gente que às vezes o cara não tem realmente um chamado para ir para uma nação, mas ele pode participar dessa missão investindo. Então isso eu acho
Sim.
legal, que a gente despertou as pessoas a entenderem que, cara, A missão é para todos, o IT é para todos, cada um no seu nível, cada um na sua parcela. Uma das coisas que a galera também perguntou muito, Théo, é: eu ainda não me comprometi, como é que eu posso me comprometer agora? E uma das coisas, essa questão é financeira, né?
Com certeza. Você pode ir lá para o site thesend.org.br. É, thesend.org.br.
Eu tô colocando aqui, ó.
Se você puder aí, pôr aí, namorado, e bota o PIN pra galera saber. E também tem no aplicativo também, o pessoal pode tá baixando aí no aplicativo. Você acha que você vai ter que botar o PIN. Ah, botou o PIN, né? Eles podem continuar as causas, eles podem se comprometer com o campo missionário, eles podem se comprometer com se treinarem ou ingressarem num treinamento para estarem prontos para irem para as nações, enfim. E também, obviamente, como você falou, a oferta.
Yes, muito bom. E a galera perguntou assim, como eu posso continuar, né? Talvez eu quero só trazer os números para a gente celebrar aqui e para as pessoas que estiverem aqui, depois você pode até falar específico como o cara consegue, como a pessoa consegue fazer o ID dela nessa área onde ela pode escolher. Mas a gente teve só nesse Descendo Online, para pessoas que disseram, eu quero transformar a minha universidade, eu quero ir fazer o ID na minha universidade. A gente teve mais de 6.500 pessoas falando, eu vou para a minha universidade.
Uau.
A gente teve mais...
Né?
Universitários.
Alunos universitários dizendo, eu quero alcançar minha própria universidade.
Exato. Exatamente. Do mesmo jeito, alunos de ensino fundamental e escolas disseram que mais de 7.800 disseram, eu vou para minhas escolas. A gente vai transformar as nossas escolas para missões, nações, maioria de missões transculturais, que a gente chama. Mais de 8.600 pessoas, também pessoas que estão dizendo, eu vou ingressar numa alguma companhia, algum movimento que vai conseguir me levar para algum lugar, ou até para dentro do Brasil, mas regiões que precisam de missão. Agora, pessoas que se... outros outcomes que a gente também tem. Leitura de Bíblia, igual você estava falando. Mais de 5.500 pessoas também se comprometeram a ler a Bíblia até o final do ano. 2.300 fazendo o jejum de Jesus. E mais de 1.500 se comprometendo. Eu vou me comprometer com essa causa dos órfãos. Então, assim, são 39... Mais de 40 mil pessoas, que são 39... são quase 40 mil pessoas se comprometendo nesse descendo.
Que demais. Não, pra gente, e você sabe disso, né, namorado, que você participa das reuniões de liderança, a gente, quando a gente começou a sonhar com o descendo, a nossa visão nunca mudou. A visão é sempre, cara, a gente quer tirar o que a gente tem medo é de uma geração que vai ficar presa dentro da igreja sem fazer aquilo que Jesus mais quis que fizesse. Eu fico falando para as pessoas, se você tivesse, a gente está vendo, infelizmente, tanta coisa que está chacoalhando o Brasil e as nações ultimamente, mas se você fizesse nos últimos momentos de vida de alguém, o que é que você quer falar? Eu imagino que a pessoa falaria a coisa mais importante.
E no
momento mais importante da vida de Jesus, a passagem dele aqui na Terra, ele fala, ide, fazei discípulos das pessoas e das nações, né? Então, quer dizer, tudo que ele veio, cara, ele veio construindo para esse ápice da grande comissão. E o que a gente mais quer é uma geração que não pense que cristianismo é você ficar dentro da igreja, ficar dentro de uma bolha evangélica, porque... Sabe, as estatísticas, e isso aqui não sou eu falando, assim, diversas agências missionárias, igrejas, seminários teológicos já fizeram esses estudos e apontam que a pessoa que se converte a Jesus, nos primeiros 6 meses, ela é muito mais propensa a ganhar almas para Jesus e pro reino de Deus do que o restante da vida. Por quê? Porque depois ela entra numa rotina de viver evangelho com evangélicos. E daí acaba ficando preso naquele negócio lá, numa bolha, e ele não consegue, ou ela não consegue romper aquele reduto evangélico cristão. Então, quer dizer, a gente chega uma hora que a gente fala assim, mano, tem tanto jovem evangélico no Brasil, a gente precisa fazer alguma coisa para empurrar o pessoal para sair da inatividade ou da muito zona bom. De conforto, que é dentro das quatro paredes da igreja. Então, o The Sun é isso, esses números apontam para isso. Isso não é uma coisa para a gente se gloriar, porque é só pela graça de Deus e tudo para a glória de Deus, né? Isso tem que ser uma coisa muito reforçada, mesmo quando a gente traz os testemunhos.
Théo, uma coisa que eu acho que é muito legal a gente falar aqui, algo que você sempre fala, são duas coisas que a gente pode falar uma depois da outra, mas primeiro, aqueles dados da importância da leitura bíblica quatro vezes por semana, naquele estudo que a gente viu, acho legal Sim. a gente falar isso, porque é um commitment. Muita gente aqui, na hora que eu tava falando aqui, tava dizendo sobre leitura bíblica, é isso, leitura bíblica, nós precisamos ler. Fala um pouco da importância da leitura bíblica, e depois eu acho que a gente pode emendar naquilo que você conversou com o Lauren, dos quatro pontos que transformam uma nação.
Eu acho, cara, assim, o que o Namorato acabou de mencionar, na verdade, foi um vídeo que eu postei também no meu Instagram, e depois eu passei para alguns amigos pastores meus e eu fiquei muito feliz que espalhou bastante. Na verdade, é um vídeo do John Bevere, né? O pessoal fala, em inglês é Bevere, em português é Bevere. Ele, na verdade, é italiano, então é Bevere. Não sei como que é o sotaque italiano.
Bevere!
Bevere! O John Bevere, cara, o Bevere em português, ele até falou um pouquinho disso no falou com a gente no The Sun, né? Ele
Muito
mandou
bom.
Uma mensagem exclusiva para o The Sun. Cara, ele fez um. O pessoal junto com ele fez um estudo de assim: se você lê a Bíblia uma vez por semana, quais são os efeitos na tua vida? Se você lê a Bíblia duas vezes por semana, três vezes por semana, quatro vezes por semana. Se você lê a Bíblia quatro vezes por semana, é tipo coisa de 90%. De probabilidade que a violência doméstica na tua casa reduz, depressão praticamente 95% reduz. Ele começa a falar sobre saúde emocional, saúde mental, saúde física, espiritual e as repercussões disso. Então, quer dizer, isso aí é só uma pessoa lendo a Bíblia quatro vezes por semana. Você pega aí, talvez numa semana, dividido aí, talvez você vai ler 10 minutos por dia, 40 minutos, tá? Então, 40 minutos, nem uma hora por semana. Você já vê esses... você começa
e também,
a ver...
E também aumenta o número de vezes que você vai pregar o evangelho, né?
Tipo, isso,
aumenta
é verdade, a sua verdade, atividade. Eu esqueci disso. A probabilidade de você compartilhar o evangelho, de você evangelizar alguém,
200%.
Aumenta 200%. Se você ler a Bíblia, no mínimo... quatro vezes por semana. Agora, se você lê a Bíblia todo dia, né? Assim, é o que a gente quer advogar, a gente quer defender e promover com o The Sun. É uma leitura bíblica diária. Se você começa a ler a Bíblia todos os dias, e eu acho que isso aqui é muito importante, você começa a formar, então, uma cosmovisão bíblica. O que seria essa cosmovisão que eu estou falando? Cosmovisão nada mais é do que as lentes que você usa para enxergar o mundo. Todo mundo tem uma lente. Você percebendo isso ou não, você tem uma lente pela qual você enxerga o mundo. Você está fazendo uma análise política hoje através de uma lente. Você olha a família e a tua opinião acerca de casamento, de família, de vida, é através de uma lente. Tá? Você vai ver futebol através de uma lente. Então, que nem o corintiano vai ver o futebol diferente do que um palmeirense. Tá? Eu vou até tirar a minha da ETA para a galera entender o que eu tô falando aqui e não pensar que eu tô sendo tendencioso. O corintiano, se o cara tem um cara, ou vamos supor, se o corintiano tem cinco jogadores do Corinthians na seleção e o palmeirense não tem nenhum jogador do Palmeiras na seleção, ele vai enxergar a seleção brasileira de uma maneira diferente. Entendeu? E vice-versa, se o Palmeiras tivesse meia dúzia e o corintiano só um, é isso que eu tô querendo dizer. Então, você enxerga esportes, entretenimento, você enxerga educação, você enxerga artes, cara, a cultura, você começa a enxergar tudo através de uma lente. Você enxerga teologia através de uma lente. Então, isso é a cosmovisão. Então, o que é que Jesus nos ensina? A importância da gente ter a palavra de Deus como a nossa cosmovisão. Então, como Muito é que bom. Você fala sobre isso? Porque o prisma de Jesus sempre foi: eu só faço aquilo que o meu pai manda eu fazer, eu só falo aquilo que o meu pai manda eu falar. Então, quer dizer, eu vejo, assim, muitas vezes as pessoas, sem perceber, tendo opiniões acerca de família, acerca de a sua vida, a própria vida social, acerca de educação, e você não percebeu que você pôs as lentes de outras pessoas. Talvez é a tua tradição familiar, então a tua família te ensinou a enxergar o mundo desse jeito. Talvez foi um trauma que você sofreu no passado. Então, quer dizer, você começa a ter pessoas que falam, eu sou crente, mas elas não enxergam a sociedade à luz da Bíblia. Elas não têm uma cosmovisão bíblica, não têm um prisma do reino de Deus. Então, o que vai realmente transformar o Brasil, o que vai realmente transformar as nações, é quando uma geração fala assim, eu vou me encher de Bíblia, eu vou comer tanto a Bíblia, que nem fala lá em eu gosto dessa ilustração, se não me engano, acho que é Ezequiel que fala, coma o rolo, é o rolo das escrituras, você tem que comer, entendeu? Então, uma vez que você come, se torna amalgamado em você, uma vez que se torna você, parte de quem você é. E uma vez que você tem a Bíblia, você comeu tanto Bíblia, você começa a enxergar política à luz da Bíblia, você começa a enxergar os estudos, o mundo acadêmico à luz da Bíblia. Então, você está numa sala de aula, o professor falou uma coisa que é antibíblico, automaticamente você já acendeu, opa, não é isso. Você está na sala de jantar, teu pai e tua mãe têm uma opinião que não é antibíblico, não quer dizer que você não ame o teu pai e tua mãe, mas na hora você fala, isso aqui não é bíblico, porque você tem uma cosmovisão bíblica. Você está até numa célula ou num grupo pequeno e está estudando a Bíblia, mas alguém põe uma opinião que não é bíblica, bota uma coisa que é do ser humano, humanista lá dentro, na hora você fala, epa, isso aqui não é Bíblia. O que... Agora, como você vai reagir e fazer isso aí é uma outra conversa. Mas Sim. É isso que o Lauren Cunningham, que falou com a gente também, fundador da Jocum, ele falava para mim, ele falou assim, Théo, o Lauren falou, eu tenho uma tradição da Assembleia de Deus. A Jocum começou na Assembleia de Deus, depois se desvinculou da Assembleia de Deus. Então ele fala assim, a minha teologia, ela é pentecostal. E eu sei que vocês no Dunamis, vocês são muito pentecostais, carismáticos na questão do mover do Espírito. E se você for olhar hoje o pessoal do The Sand, todo mundo, uma das coisas que nós temos como um valor é o mover do Espírito. Então, tanto o Michael Culianos, o Todd, o Daniel, o Andy, então eles falam, é muito forte essa questão do mover do Espírito Santo. E a gente acredita no empoderamento do Espírito Santo. Só que o Lauren foi um cara que me alertou. E para mim, assim, foi algo que eu sabia na teoria, mas meio que caiu num lugar até mais profundo. Ele falou assim, Théo, você não vai transformar o Brasil com pessoas caindo debaixo do poder e chacoalhando debaixo do poder e falando em línguas. Isso é importante? É importante. É importante pessoas terem um impacto com o Espírito Santo. Só que isso não vai trazer transformação para o Brasil. O que vai trazer transformação para o Brasil é se você conseguir pôr uma geração inteira a comer Bíblia e ter a lente, a cosmovisão bíblica para analisar as esferas da sociedade. A educação, a família, a política, o mundo empresarial, a economia, né, que é o mundo empresarial, as artes e entretenimento. Você enxergar a família à luz da Bíblia. Então, o que eu vejo hoje, namorado, para responder e terminar a tua pergunta, é a importância de você não ser formado pela tua opinião por vozes de comentaristas políticos antes de você entender o que a Bíblia fala de governo. Você não ter a tua opinião formada sobre o que é política e você escutar aí um especialista o que é família, e você escutar aí um psicólogo aí, eu não tenho nada contra psicologia, eu sou formado em psicologia, ou você escutar um sociólogo, você escutar um terapeuta, ou até tua mãe, teu pai, e você fala, calma aí, o que que a Bíblia fala sobre família? O que a Bíblia deixa claro sobre vida? O que é que a Bíblia deixa claro sobre casamento? O que que a Bíblia fala sobre justiça social? O que que a Bíblia fala sobre economia? Então as pessoas, a juventude evangélica hoje é mais rápido para pegar uma informação na internet, num portal, num vídeo de Instagram, num vídeo de YouTube, e falar, é isso aí, é isso que eu tenho que pensar, é isso que eu tenho que faz sentido para mim. Só que você nunca fez um estudo profundo do que a Bíblia fala sobre isso. Isso deveria ser tua verdade absoluta. E não ajuda também quando as pessoas começam a levantar uma bandeira de questionar a veracidade da Bíblia, né? Daí meio que você dá um tiro no pé. Então, quer dizer, a gente precisa...
Para não crescer 100%. Valor.
Não, ele tem que trazer um valor de volta à palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta. Nós, no Descendo, acreditamos que de capa a capa ela é a verdade absoluta. Nós, no Descendo, acreditamos que toda letra, até as marcações de versículos são todas inspirações do Espírito Santo. Ele está brincando, mas você entende o que eu estou falando. Eu acredito que a Bíblia inteira ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, a pergunta que a gente tem que falar é: o que é que a Bíblia fala sobre economia, sobre saúde pública? Tem respostas dentro da Bíblia para todas essas questões. O que a Bíblia fala? Ultimamente, aí, faz já um tempinho já, mas eu vou levantar a bola, teve aí uma questão aí de uns... alguns pastores, foram mais do que um, que cometeram suicídio. Tipo, é aí que eu comecei a ver que o negócio tava estranho, tava esquisito. Por quê? Porque eu vi a repercussão daquilo um pouquinho diferente do que eu pensaria. Tipo, calma aí, o que a Bíblia está falando sobre isso? Se a Bíblia fala que suicídio é você tirar a vida de alguém e só Deus tem autoridade de tirar a vida de alguém, por que nós estamos tendo muito... Eu não sou contra você ter compaixão, você tem que ter empatia, você tem que ter compaixão, você tem que cuidar da família que sofre com alguém que cometeu suicídio, mas eu comecei a ver muito mais gente endossando uma pessoa que cometeu suicídio do que alguém trazendo a verdade bíblica e falando: pessoal, suicídio é pecado porque é tirar a vida de alguém. Sim, vamos ter compaixão da família, sim, vamos ter empatia ao sofrimento dos próximos da pessoa, mas não vamos, de alguma maneira, deixar uma área cinza aqui para fazer alguém interpretar, ocorrer o risco de alguém interpretar erroneamente que suicídio é ok, não está ok.
É verdade.
E não vamos glorificar suicídio. Então, é só um exemplo para falar sobre a importância de termos Bíblia como a lente de tudo. E por isso que o The Sand é comprometido tanto com a leitura bíblica.
Muito bom, muito bom. Uma coisa que o Sean Smith, um dos nossos amigos, ele fala, que isso marcou muito, só para finalizar esse assunto, ele falou assim: a gente tem uma geração que é mais politicamente correta e não biblicamente embasada, né? Então, isso daí eu acho muito bom. E para a galera que a gente estava falando de Bíblia, aí, muita gente ficou mandando assim: cara, eu quero começar esse plano de leitura, eu quero me comprometer, porque o cara que clica no, na ação de Bíblia, de leitura da Bíblia, ele entra em todo um processo para receber um plano de leitura. Então, se você quer fazer isso, baixa o aplicativo do Descendo. No aplicativo Descendo tem lá tudo certinho para você engajar em todos os outcomes. E, Théo, eu queria que você falasse, porque assim, uma pergunta a galera falou assim: quais são os próximos passos? Eu me comprometi com escolas, me comprometi com faculdades, nações. Eu sei que eu vou ser direcionado a alguma organização, mas na prática, quais são os próximos passos? E eu acho legal você falar aqueles 4 passos do Lauren, porque eles são práticos. Ali fala sobre educação, fala sobre Bíblia. Então, assim, você consegue passar aqueles 4 passos? Enquanto você vai falando, eu vou colocar aqui embaixo fixado, para a galera poder ter certinho onde doa. Mas fala aqueles 4 passos do Lauren, que foi um general que teve no Descendo Brasil, sim, e também no online.
Eu acho assim, namorado, que assim, para se perguntar o que vem depois do Descendo, né? O que acontece agora que o Descendo ele tá aí na versão online? Ele é uma coisa que a gente tinha, que a gente tá planejando? Não, a gente não tá planejando fazer isso. Meio que surgiu a quarentena, ninguém sabia o que ia acontecer. A pandemia, né? Melhor dizendo. Então, daí a gente falou, pô, a gente ficou falando, pô, Deus, o que o Senhor está querendo nos mostrar? Então, sabe, o que é que o Senhor está querendo nos ensinar com tudo isso? Porque há 5 semanas atrás nós estávamos nos estádios, 150 mil jovens, idade média de 24 anos. Não é possível que a gente levantou o sapato dizendo: nós vamos, para fazer o quê? Ficar preso dentro de casa? E, obviamente, o Covid não pegou Deus de surpresa, mas uma das coisas que eu vejo através de toda essa pandemia é que o Senhor está nos levando para um lugar mais profundo, tanto de reconciliação com os pais e os filhos, como talvez assim, às vezes eu vejo assim, muito jovem, cara, e normalmente, cara, eu sei porque eu fiz isso também, eu cometi esse erro. E eu depois tive que voltar para trás e pedir muito perdão para algumas pessoas que eu machuquei no caminho por conta disso. Mas eu voltei, cara, de escola de ministério, eu voltei de escola de missões, falando, pô, agora eu entendi o que é a grande comissão. E eu voltei com um espírito muito crítico, entendeu? Eu voltei assim, metendo pau na minha própria igreja, a igreja que eu hoje estou como pastor sênior. Eu fui uma pessoa que comecei a falar, pô, aqui vocês não estão cumprindo a grande comissão na minha imaturidade, também numa pô, se eu pudesse falar comigo hoje, com o Theo lá de trás, de 21, 22 anos de idade, pô, eu falaria, mano, moleque, cala tua boca, fica esperto, você não sabe de nada, cara. Entendeu? E eu fiz isso. Então, por isso que eu sou um cara que eu pego, assim, porque no pé de gente que começa, às vezes, até a criticar o próprio pastor. Tipo, cara, você não tá cumprindo a grande comissão. O The Sand tá fazendo. Não é, cara. Assim, a verdade, o The Sand tem a visão, tem o propósito, só que a gente não quer fazer de uma maneira que venha a ser contra os princípios de Deus. E você não honrar o teu pai e tua mãe, seja eles biológicos ou espirituais, isso também é contra os princípios de Deus. Então, eu vejo que muitas vezes tinha pessoas que estavam prontas para irem para as nações, cumprir, fazer isso, fazer aquilo. Eu levantei meu sapato e eu vou. E Deus te tranca dentro de casa para você resolver umas questões que você tinha que resolver com o teu pai.
Muito
que você
bom.
Tinha que resolver com o teu pastor, que você tinha que resolver com tua mãe, que você tinha que resolver com a tua discipuladora. Porque muitas vezes você fica olhando essa coisa na internet, você glorifica aquilo, mas o momento que você tá precisando de oração, quem que tava lá para orar por você? Eu não orei por você. Entendeu? Os caras que você segue no YouTube não oraram por você. O momento que você precisava de aconselhamento, quem tava lá eram essas pessoas da tua comunidade. Então, às vezes, o Senhor tá querendo, às vezes, até travar um pouquinho pra gente fazer as coisas com honra. Honrando
Muito
os
bom.
Princípios. Então, reconcilia com teu pai e com tua mãe. Reconcilia, sai com honra. Antes de você ser lançado como uma flecha para as nações, é importante que você faça as coisas direito, com boa base, entendeu? Então, isso é muito importante. Eu acho que essa pandemia, ela nos deu um momento oportuno, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, para fazer isso, para pedir perdão, para liberar perdão, para fazer uma sondagem. Deus, será que tem alguma coisa em mim nesse negócio de sair para ir para as nações, que eu estou fugindo de algo, que eu não estou querendo abraçar algum processo? Tá cheio de gente falando aí coisa de missões, cara, e eu fico feliz que as pessoas estão falando sobre missões de ir e tal. Só que eu sei, tipo, cara, você nunca se submeteu a um pastor, você nunca conseguiu frutificar na tua própria igreja. É importante de ter os dois lados da moeda, eu acho isso importante, tá? Então, isso é uma coisa. Agora, outra coisa também é a gente entender que, tipo, você tá em casa e você não precisa, ah, eu tenho que ir para um outro lugar para ser treinado, eu preciso ir para outro lugar para ser preparado, para fazer isso, para aquilo. Você pode fazer dentro de casa. Eu tô conversando com, você faz parte aí do grupo que eu discipulo. Pô, a galera aí, tudo que eu discipulo, todo mundo tá na faculdade, a maioria tá na faculdade ainda. Pô, a molecada tá tendo aula online, entendeu?
Sim.
Eu tava conversando com meu sobrinho, tem 12 anos de idade, tava fazendo lá a aula dele lá online, tava fazendo os cálculos dele lá e tal. Tipo, cara, galera, a escola não parou, a universidade não parou,
Sim.
entendeu? Então, quer dizer, você não precisa também falar, pô, eu não vou agora continuar com o meu sapato erguido, porque... O que que é o sapato erguido?
Muito
Vamos
bom.
lá, entendeu? O que que é você levantar seus sapatos? É você falar, Deus, isso aqui é mais do que uma... É um manifesto. Você
Muito bom.
levantar o sapato é um manifesto. É você dizer, eu abraço o envio como estilo de vida. Eu abraço a grande comissão como um estilo de vida, uma mentalidade. Eu abraço essa vida missional como a minha vida em todas as áreas, em todas as esferas que eu estou atuando. Eu quero viver isso para a glória de Deus. É isso que é o sapato erguido, tá? Então, isso quer dizer que mesmo em quarentena, o teu espírito, no teu coração, o teu sapato é erguido. Agora, como é que funciona isso na prática? Eu diria, cara, é o teu tempo com Deus, entendeu?
Muito
É o
bom.
teu tempo com Deus. Então, tipo, tem a galera que, mano, posta uma série de coisa, twitta, posta foto, sapato na mão, bonito, legal, mas, cara, você tá tendo tempo com Deus em casa? Você tá na palavra? Entendeu? Porque se não tiver, você tá sendo hipócrita. né? Então, é uma primeira coisa que dá para você fazer na quarentena. E a outra coisa é você se preparar. E se preparar, eu creio assim, você tem outras, muitas maneiras de se preparar. Tem planos de leitura. Uma das maneiras que a gente levantou no The Sand Online é a escola Dunamis. Porque eu fiquei cansado. O pessoal pergunta, pô, por que que vocês não fazem uma escola presencial? Né? Porque a igreja fulana de tal lá fora do Brasil tem isso, ou tem outro seminário que tem isso, tem aquilo. Por que vocês não fazem uma escola presencial para a gente enviar a galera? A gente tem o DTS, que é o nossa escola de treinamento discipulado, que acontece na fazenda do Dunamis, que também está fechada por conta da quarentena, do isolamento social. Não tem ninguém, a gente fechou a fazenda, teve que mandar todo mundo embora para casa. Mas a gente tem uma coisa que é a escola Dunamis online, porque as pessoas falavam, faz uma escola de ministério. A gente está escutando esse negócio aí faz anos. E eu falei, para que a gente vai fazer uma escola de ministério se a gente está pregando uma coisa? Olha só, a gente prega, a gente quer que você se forme na universidade, primeiro, a gente quer que você venha estudar. Segundo, a gente quer que você se forme. Depois, a gente quer que você ingresse no mercado de trabalho. Depois que você ingressou no mercado de trabalho, a gente quer que você leve o reino de Deus para lá, porque um dia a gente vai ver com todo mundo ingressando na sociedade uma transformação. E daí você tem nego falando, eu quero servir a Deus, o cara para a faculdade, se mete lá num seminário, perde o fogo dele, volta um bicho do mato, não sabe se inserir de volta no mercado de trabalho, bate a porta e pede pro pastor uma oferta missionária. Tipo, a gente não vai fazer esse roteirinho. Então, a gente falou, vamos fazer uma escola online, que carrega todo esse DNA do Dunamis, que carrega todo esse DNA do The Sand. E a gente põe de uma maneira que o cara continua fazendo o estágio dele lá no banco, estágio dele lá sei lá, num consultório, e ele consegue voltar para casa em 2 horas, ele consegue estudar. Então, ele consegue e ver na prática, pô, eu estudei isso aqui ontem à noite, online. Você faz isso 2 horas por dia, em 1 ano, cara. É a matéria, a gente fez, eu peguei, eu sou amigo de. Essa galera que tem essas escolas bombadas da moda lá fora do Brasil. Falei, então, deixa eu ver teu currículo. Os caras que montaram o currículo deles montaram o nosso currículo. A gente sentou, olhou, beleza, isso aqui não é adequado para o Brasil, até porque tem nego que estuda fora do Brasil, volta para cá, não consegue
Não
emprego.
consegue
Também volta para o
aplicar.
Brasil, porque eu vou falar uma coisa para você aí, namorado. O Brasil não é para amadores, viu? Você tem
Não
que ser
mesmo.
profissional para viver no Brasil, mano. Você tem que ser casca grossa. Parabéns para você que ainda está no Brasil aí, fazendo a obra, porque, cara, para fazer aqui, meu irmão, você tem que ser faca na caveira. Fazer a parada andar aqui no Brasil é diferente. E daí você aplica no dia a dia, entendeu? E você consegue viver o reino na faculdade, viver o reino na tua vizinhança, na tua comunidade, na tua casa, viver o reino no teu trampo. Então, quer dizer, Escola Dunamis, a gente entendeu que era a saída para a galera começar a se treinar dentro de casa também.
Muito bom. E muita gente está perguntando aqui, enquanto você está falando, como é que eu faço se é a escola Dunamis, como é que eu faço? Como eu disse, galera, dentro do aplicativo do The Sand, e também tem aqui, ó, para doar em ações, thesand.org.br. Lá você tem todas as ações, principalmente, não principalmente, mas também essa escola Dunamis, onde você pode ser treinado aonde quer que você esteja. E, para a gente já levar para a parte final aqui,
Eu nem te
algo
falei do
que.
negócio que o Lorne falou pra mim, né?
É, não, mas talvez pode deixar esse ponto live, ou se
Não,
você quiser
eu ponho
falar.
aí, eu ponho aí depois. Vai falando.
Ok. Não,
Desculpa.
mas para a gente ir seguindo para o final aqui, algo que muita gente, né, já fica, até por conta dessa nossa cultura brasileira que a gente precisa quebrar de eventos, o cara quer, ah, mas o próximo descendo. Fala um pouco sobre que o descer não é um evento. Ele é algo que é ativo, é para a gente se movimentar e que, independente de ficar esperando a próxima coisa ou não, a gente tem que ir. Fala um pouco sobre isso para a gente já ir seguindo para o final.
Tá, então, eu diria assim, cara, a primeira coisa do The Sand é que, assim, se o The Sand nunca mais existir, sei lá, cara, eu não sei, a gente não tem garantia que ele vai continuar, entendeu? Pode ter sido o último The Sand, pode ter sido tudo que a gente fez só pra ter dia 8 de fevereiro, dia 25 de abril, e pronto mais, não vai ter mais, sei lá, se Deus quiser, ninguém sabia que a gente ia ter esse negócio do isolamento mesmo, e ninguém sabe se a gente vai ter o que a gente vai ter no futuro. Então, vamos supor, não vai existir. A gente quer que venha a ter? A gente quer. Só que hoje, na Argentina, a gente não, é um ponto de interrogação. O contrato no estádio, a gente já cancelou, vai ter que fazer tudo de, não é cancelado, mas a gente vai ter que repor uma outra data. Está em aberto. Mesma coisa em Kansas City. Na Europa também está em aberto. A ideia não era ter um outro no Brasil, era só passar uma vez o DSN, no Brasil. Então, não sei. Agora, independente se o The Sand existia ou não, uma coisa eu sei, que o The Sand, ele serviu o propósito, que era cutucar o negócio.
Yes.
Entendeu? Então, quer dizer, o tanto de hater que se levantou contra o The Sand, falando sobre, ah, vocês estão falando... Mano, eu fiquei curioso de ver, mano, a galera é criativa, velho. Consegue procurar pelo em ovo de uma maneira... Não, porque você falou isso, aquilo, você falou aquilo. E, tipo, pra mim, eu fico olhando, caramba, tá incomodando tanta gente, deve ter sido uma coisa incrível, porque se não fosse, não teria incomodado tanta gente. Então, eu acho que só o fato de ter incomodado tanta gente, de ter ativado tanta gente... Então, quer dizer, na mesma proporção que tem crítica, também tem pessoas que estão apoiando. Aí, sabe o que acontece? A discussão da grande comissão está na mesa.
Muito bom.
Esse era o objetivo. O
muito
objetivo
bom.
É Uau. Trazer a discussão da grande comissão. Você me odiando, você odiando o Andy, o Todd, porque ele fala daquele jeito, porque ele falou isso ou aquilo do Bolsonaro, quando ele... Tipo, meu irmão, tem um pouco de graça, cara. O cara é um estrangeiro, o cara tá querendo ver a nossa nação pegando fogo. Ele não entende essas questões, ele
E o
não
crítico não
entendeu o que
quer.
estava acontecendo. Então, quer dizer, daí nego mete pau, mas ele falou isso aqui lá do presidente. Cara, então, só de você ver uma galera falando sobre The Sand, The Sand, The Sand. O que que é The Sand? Não é um evento. The Sand é um negócio que você tem que conversar na mesa de jantar com teu pai, com tua mãe. The
Muito
Sand é pra
bom.
cutucar nego que não concorda com toda a nossa teologia. E não é pra você cutucar. Não é pra gente concordar. A gente não vai... Jesus não vai voltar com todo mundo concordando com tudo.
É
A única
verdade.
coisa, algumas coisas são fundamentais que nós temos que concordar. Por exemplo, que Jesus vive e ele voltará. Isso aí já é bom, já, que Jesus é o caminho, verdade e a vida. Então, pronto. Tá? Daí chega lá no céu, você que é calvinista, você que é arminiano, você que acredita na tribulação antes ou depois, ou quem já está no reino milenar. Depois a gente conversa lá no céu. Pode fazer várias lives no céu, a gente pode fazer vários fóruns. Pode fazer várias conferências no céu para a galera que é louca por conferência. A gente vai fazer vários debates no céu. Por enquanto, a gente está procurando fazer o que a gente tinha que fazer, que é a grande comissão. Então, deixa algumas pessoas discutindo lá. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Se eles não quiserem fazer, não tem problema. Deixa lá gravando os vídeos, deixa gravando lá postando as paradas deles. O que a gente precisa fazer é cumprir a grande comissão. Agora, com tudo isso, eu acho que o The Sand serviu o seu propósito, que era o quê?
Yes.
Trazer a discussão do ID de volta e central, entendeu? Então, quer dizer, eu falo para as pessoas, alguém pergunta, Theo, você não se incomoda com fulano e tal, com ciclano e tal? Bom, que a maioria desse povo eu nem conheço, mas daí eu vou conhecendo enquanto a crítica vai chegando. Daí eu falo, ah, não me incomodo, não, porque eu não tenho tempo para me incomodar. Eu tenho que me preparar para outra coisa que eles estão chamando fazer. E eu quero te
É
encorajar,
isso.
vocês, mais de 2.000 pessoas nos assistindo, para você não se incomodar, não se pegue, não fique preso nessas picuinhas de discussão, de vídeo. Você está perdendo muito tempo assistindo esse povo na internet. Você deveria estar passando tempo é na Bíblia. Você deveria estar
Yes,
passando
muito
tempo
bom.
estudando a palavra, construindo tua intimidade com Deus. Outra coisa que você deveria estar passando mais tempo é intercedendo e orando por uma alma que você quer ganhar, que você quer discipular. Você deveria estar pensando, cara, primeiro, quais são os frutos das pessoas que estão falando? Se a pessoa não tem fruto, que nem a pessoa fala assim, não, The Sand é um movimento que vai atrair os desigrejados. Daí o outro fala, não, primeiro que o The Sand tem tudo a ver com compromisso com a igreja. Tanto é que os pastores do Brasil, os pastores dos Estados Unidos, os pastores na Europa, estão todos chamando, falando, cara, vamos fazer mais The Sand. Se fosse... Se fosse uma coisa contra a igreja, não teria tanto convite para trazer então o The Sand para perto. Então, quer dizer, o The Sand tem um compromisso com a igreja, o The Sand tem um compromisso com a grande comissão. A gente entende que a igreja é o órgão que Deus ele chancelou para representar o reino de Deus aqui na terra. A gente também entende que o reino de Deus não é recluso à igreja, a gente tem que levar o reino de Deus para fora das quatro paredes, né? Então, é isso que é importante do The Sand. Então, eu não sei se o The Sand continua, mas só deles falarem de The Sand, uau! Porque se falou do The Sand, tem que falar de grande comissão. Yeah. Se falou de The Sand, tem que falar do ID.
Yeah.
E só de discutir isso é importante para chacoalhar uma geração, para começar a sair da inatividade e começar a evangelizar, a discipular. E não é só evangelizar, né? Tem que fazer discípulos. Então, isso é importante, isso para a gente. Eu falei para a galera ontem, numa reunião que a gente teve, eu falei para a liderança, a gente estava lá, eu falei, ó, se não tiver mais outro, para mim, já cumpriu o que tinha que cumprir. E vamos embora. Sabe, eu acho que às vezes o senhor permitiu descendo para catar e falar, fica esperto, acorda, vamos embora.
Muito bom.
Não tem que reinventar a roda não, cara. Vocês já sabem o que tem que fazer, vamos fazer.
É o básico.
Para mim é o, às vezes é um tempo técnico que o técnico traz. Galera, vamos focar naquela estratégia nossa. A gente treinou a semana inteira para isso. Vambora. Então é
muito
isso.
Muito bom. Muito bom. E para finalizar, o que eu sinto de falar é, pela primeira vez a igreja se uniu, não para debater o que tem de diferente, mas para fazer o que é igual a todo mundo, que todo mundo concorda, que é o ID. E pregar o evangelho e fazer discípulos. Muito bom, Théo. Dá a sua mensagem.
Ô, namorado, rapidinho. Não só a igreja se uniu nas diferenças, mas eu diria as gerações, cara.
Ah, muito bom.
E isso que eu acho que é importante para a galera que está assistindo a gente agora, você entender, cara, que na década de 80, não existia esse embalo cristão que existe no Brasil. Na década de 70, 60, isso, entendeu? E a gente precisa honrar as pessoas que pagaram o preço antes da gente.
Yes.
Então, uma das coisas que a gente quer no The Sand é realmente honrar os que pagaram o preço e que tiveram essa trajetória. Tem muita gente que tem essa trajetória, cara, de integridade há anos, cara, entendeu? E talvez eles não são tão famosinhos hoje. Então, pra gente, eu escuto uma Valnice Milhomes que não se veste que nem eu, que não fala que nem eu, entendeu? Que às vezes até a gente pode ter alguma diferença teológica aqui ou ali, mas, cara, você não consegue negar essa trajetória da Valnice, entendeu?
É isso aí.
Você começa a ver, eu não tô nem. Ela já representa uma geração, mas você pega outras pessoas, que nem o pastor. Bom, enfim, eu não quero ficar falando nome, senão, mas independente se você concorda com tudo, a gente tem que entender uma coisa. O Senhor, ele não está esperando que a gente seja tudo igual. Ele só espera que a gente esteja unido, só isso. E honrar as gerações. Eu acredito que a nossa geração jovem, e quando eu falo jovem, o pessoal fala, o que que você está falando? Eu estou falando, ó, você nasceu de 1980 até o ano 2000, eu estou falando especificamente para você. Eu sei que tem gente que nasceu depois de 2000 que está envolvido com o Zé, mas eu quero falar especificamente para você que nasceu entre 80 e 2000. Você viu os últimos 5, 6 anos, está no Evangelho, os últimos 10 anos, a curva que o Evangelho fez na nossa juventude. A gente tem que honrar, cara, quem pagou o preço. O Dunamis só pôde fazer o que o Dunamis está fazendo porque outras pessoas pagaram o preço antes da gente.
Muito bom.
Entendeu, cara? O que tal de alcance hoje do Dunamis não tem a ver com o Dunamis, tem a ver com outras gerações. O Dunamis é fiel e foi, deu sequência? Deu. Mas é mais do que isso. Você vê lá no, na liderança do The Sand, todo mundo começou nos ombros dos gigantes, cara. Daniel Colena nos ombros do Reinhard Bonnke, entendeu? O N nos ombros do Lorne. E assim vai, cara. Então, quer dizer, não é uma coisa que assim, tipo, ah, é a nossa geração jovem do avivamento. Não, para com essa baboseira, velho. Até porque Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó.
Avivamento
Então,
geracional.
é, cara, é as gerações. Então, não é só Deus dos presbiterianos, não é só Deus dos metodistas, dos pentecostais, é Deus do corpo de. Galera, que Deus te abençoe. Chorar rapidamente. Pai, eu quero clamar e pedir para todo mundo que está
Amém.
nos assistindo que o fogo do teu Espírito Santo venha estar ardendo em nossos corações. Pai, que nós venhamos ser fiéis em não permitir com que essa chama venha se apagar. Nós temos
Amém.
um compromisso com as tuas palavras de irmos fazer discípulos. E, Pai, nos dá graça para fazermos esses discípulos para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Galera, é um estilo de vida, não é um evento, é uma mentalidade. Invista na tua leitura bíblica, invista em treinamento. Escola Dunamis é uma excelente maneira de você ser treinado e você também, ou se, busque você se aprofundar e viver isso como estilo de vida. Deus abençoe.
Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.